Começa agora o podcast do IBA, Instituto Brasileiro do Algodão. Um bate-papo descomplicado sobre os projetos do algodão. Este podcast vai compartilhar experiências de pessoas que estão à frente de projetos da cotonicultura brasileira. Aqui, teremos oportunidade de conversar com as pessoas e apresentar o resultado das experiências aplicadas com a gestão dos projetos em cada região. O podcast do IBA será uma forma de fácil difusão entre aqueles que fazem a cultura do algodão prosperar por este Brasil afora. Participe, ouça, divulgue, comente. Podcast do IBA estará recebendo sempre um convidado diferente para esse bate-papo legal. Apresentação, Carlos Rudney e Natália Braga. Olá, amigos internautas de todo o Brasil. Estamos começando mais uma edição do podcast do IBA. Lembrando sempre que o IBA está sempre semeando e fomentando o conhecimento por todo o Brasil, principalmente na área da cotonicultura brasileira. Para você que não sabe ainda o que é o IBA, é o Instituto Brasileiro do Algodão. E hoje eu estou aqui mais uma vez com a minha colega de trabalho, Natália Braga, que vai dar as boas-vindas e anunciar o nosso entrevistado de hoje.
Olá, ouvintes. Obrigada por mais uma vez estar aqui conosco, participando, ouvindo, compartilhando e curtindo o IBA Podcast. Hoje o nosso entrevistado é o coordenador e pesquisador do Instituto Goiano de Agricultura, o IGA, é o Hélio Rodrigues de la Torre. Hélio, explica para a gente um pouquinho, para aqueles que ainda não conhecem o IGA, o que é o IGA e qual é o principal objetivo e as ações que vocês desenvolvem no Instituto?
Bom, eu sou Hélio Rodrigues de la Torre, sou pesquisador e coordenador geral do IGA. E o Instituto Goiano de Agricultura foi criado pela iniciativa dos cotonicultores goianos com o intuito de eles ter uma empresa capaz de testar, validar com alta credibilidade, imparcialidade e profissionalismo os resultados procedentes das tecnologias que hoje estão no mercado, com um impacto direto e importante dentro de suas propriedades agrícolas.
Quais são essas tecnologias que vocês validam? Você poderia explicar para a gente?
Dentro do conjunto das tecnologias que estão envolvidas na agricultura, nós praticamente testamos todas, desde as qualidades de semente, desempenho produtivo de variedades comerciais, seja na soja, seja no milho, seja no algodão, seja no próprio feijão também. A partir daí, também os insumos que envolvem a proteção de plantas, que são importantes, reguladores de crescimento, metabolitos, diferentes produtos que hoje estão no mercado que vêm acrescentar dentro do processo produtivo agrícola.
Ótimo. Hélio, as ações que são hoje desenvolvidas por vocês, elas começaram em meados de 2015, antes até do IGA, outras instituições ligadas à AGOPA, e desde essa época já eram projetos apoiados financeiramente pelo IBA. Hoje, fechando né, o ano de 2019, fechando mais uma safra, quais os resultados que você poderia compartilhar conosco que foram alcançados até aqui e que trazem benefícios para o produtor de Goiás?
Importante, antes de responder concretamente sobre resultados, o IGA aprendeu a trabalhar na modalidade de projetos. Esse sistema nos ajudou muito a ser mais organizados, a estruturar melhor nossos experimentos, nossos protocolos, dentro desses experimentos, nossas atividades. E o resultado principal que tu me pergunta, te posso dizer que é na eficiência dessa gestão dessas atividades dentro da pesquisa agrícola, que, consequentemente, esse nível de organização e estruturação nos permitiu aportar resultados muito mais coerentes, muito mais práticos do que hoje o cotonicultor ou sojicultor está usando dentro de sua propriedade, como é a tomada de decisão na escolha de um cultivar, no posicionamento desse cultivar dentro de um talhão, com diferente fertilidade, com diferente grau de desequilíbrio biológico, seja por nematóide, seja por alguma praga ou doença que esteja dentro desse essa zona de manejo. Uhum. Então, o IGA hoje pesquisa basicamente sistemas de produção que é o maior resultado dentro da agricultura.
O IGA possui hoje, Hélio, antes de mais nada, é uma grata satisfação ter você aqui.
Obrigado.
Não só por ser uma referência dentro do conselho técnico que é formado hoje pelo IGA, mas pelo brilhante trabalho que você vem desenvolvendo na frente do Instituto Goiano de Agricultura. O que eu gostaria de saber era principalmente sobre as condições técnicas pelo qual trabalham os pesquisadores. Eles são formados por quem? Só pelo IGA? Existem participações de empresas? Existem participações de empresas de pesquisas conceituadas no Brasil? E quem é que mensura esse valor desse comitê científico?
Bom, algo importante que o IGA vem desenvolvendo em seus dois primeiros anos de vida é justamente um processo de inovação aberta. Nós que trabalhamos, o que significa isso? Não significa que nós, dentro de um processo de produção, de geração de uma tecnologia ou de um conhecimento, o IGA vai verificar, vai corroborar a eficiência técnica e econômica dessa tecnologia, em qualquer área, seja variedade, seja um produto, seja um software, seja um maquinário, um equipamento.
A qualquer situação, o IGA está aberto, então, a fazer parcerias.
Exatamente, justamente.
Então, por exemplo, se tiver alguma empresa que quer testar um material novo e quer contratar vocês para fazer uma análise daquilo ali e ter um relatório para depois divulgar isso para os seus clientes, pode, então, como é que ele participa? Como é que as pessoas podem entrar em contato com você? Eu, por exemplo, tenho uma empresa de químicos, quero testar uma nova variedade com vocês. Como é que eu entro em contato com você?
Muito fácil, através de todos os canais das redes sociais, o IGA tem presença online, também estamos localizados na região de Montevideo, muito perto de Rio Verde, e que é de muito fácil acesso. Aí nossos canais de comunicação estão abertos, e uma vez que a empresa tenha a necessidade de ter mais conhecimento sobre sua tecnologia, já com um viés, não tanto na parte técnica, sino na parte operacional, onde ele vai atingir esse mercado do produtor, o IGA participa em esse processo. Por quê? Porque nossos experimentos estão desenhados em um modelo de pesquisa que permite validar também não somente a parte técnica, sino também a parte funcional e operacional dessa tecnologia a nível de campo.
E esse comitê técnico-científico é formado por que profissionais?
Esse comitê técnico-científico foi criado justamente é um comitê integrado por 11 profissionais de diferentes áreas do conhecimento.
Que abrange todas as áreas dentro de uma fazenda, dentro de uma propriedade.
É interdisciplinar, onde participam pesquisadores, produtores rurais, empresários, administradores, consultores agrícolas, agrônomos. Com que? Com o objetivo principal de prospectar as linhas de trabalho que vão ser as linhas de pesquisa do IGA ano tras ano, safra tras safra, com que o objetivo de manter o foco e usar os recursos financeiros com o melhor desempenho possível. É dizer, nós vamos a trabalhar em cima sobre as demandas dos produtores que venham a dar soluções através dos nossos protocolos, dos nossos experimentos, todos congregados em um projeto único de validação e transferência, justamente aos produtores agrícolas. Então, o IGA nunca vai pesquisar nada a longo prazo. Vai ser a curto ou, quando mais, meio prazo, e que permita ter um resultado
praticamente imediato para aquela lavoura.
Para as lavouras agrícolas.
E isso já tem mensurado resultados, que eu acho que aí a gente entra na pergunta do que a Natália fez, já consegue trazer números que, de uma certa forma, ajudaram os agricultores hoje do estado de Goiás? E quais foram eles?
Justamente, através de nossos protocolos de desempenho de cultivares, seja por ambiente de produção, seja por população de plantas, seja por gradientes de fertilidade, ou seja, por época de plantio, a gente já consegue definir quais são as variedades ou grupo de variedades que, para as diferentes situações dos produtores, ele vai poder disponibilizar e poder escolher com um nível de precisão ou de acertar melhor qual seria a que mais se adapta, qual seria a que maior desempenho vai ter em sua condição específica. O IGA já aporta essa informação, ao igual que com os diferentes insumos que vão controlar as pragas e que vão controlar as doenças. Então, é um trabalho que, desde que o IGA nasceu, já nasceu com essa visão e com a parceria, através desse processo de inovação aberta, que permite ter um feedback através dos consultores ou das empresas que prestam consultoria às propriedades agrícolas, de como, quais seriam as demandas, e eles, ao mesmo tempo, levariam quais são os resultados que viram soluções dentro das propriedades agrícolas. Então, o IGA serve dessa ponte aí interessante entre o consultor, entre a empresa geradora de conhecimento ou tecnologia, a propriedade agrícola que vai usar isso aí, e o IGA valida de forma imparcial e com alta credibilidade todo esse processo.
O fomento dessas informações, eles são passados através de dia de campo, de tour do algodão, tour do milho, tour do feijão, tour da soja, alguma coisa nesse sentido, onde possa discutir e apresentar ali o que foi mensurado dentro da propriedade de vocês?
Justamente, através desses eventos em campo, a gente consegue se aproximar bem ao produtor, as empresas parceiras conseguem apresentar seu portfólio já em campo, não seria um portfólio frio em termos de impressão de papel, senão em campo, com a condução e o cuidado da equipe técnica do IGA. E eles também participam e eles ficam muito satisfeitos de como o IGA consegue alcançar essas máximas produtividades por cada um do material. A gente consegue deixar que o potencial genético ou a molécula tenha se expresse verdadeiramente como ela foi desenhada em todo o processo de pesquisa, sem ter fontes de variação que venham a atrapalhar ou que venham a interromper toda essa eficiência ou desempenho produtivo. Então, os dias de campo para nós é um momento, um cenário ideal, ótimo, que fica muito, muito bacana na hora de aproximar produtores, técnicos, comerciantes, pesquisadores, agrônomos. Eles conseguem se encontrar e conseguem debater, interatuar e chegar a conclusões muito legais em prol de uma agricultura sustentável.
É uma vez por ano que vocês realizam dia de campo ou existem alguns encontros durante o ano?
Cada cultura tem um dia de campo, com exceção do algodão, que tem dois eventos importantes grandes. Um seria o tour, que é um evento extremamente restrito para produtores, equipes técnicas, as fazendas, e as empresas parceiras ficam convidadas para o Dia do Algodão, que é outro evento, é o maior evento do algodão que tem o estado de Goiás. Porém, o tour vem ganhando um espaço. Por quê? Porque a gente tem mais tempo para analisar em campo qual é o comportamento daquela variedade, como aquela tecnologia respondeu àquele manejo de forma diferente, como aquele produto se mostrou mais eficiente. Então, esses dois eventos, tanto o Tour do Algodão como o Dia do Algodão, são os que marcam a grande diferença, apesar de que o Tour do Milho e o Tour da Soja, que são diferentes datas e diferentes momentos, também vão ganhando espaço. Por quê? Porque a gente sempre procura mostrar em esses dias de campo realmente que coisa é que está aportando esse cultivar para o produtor.
Aproveitando esse despertar sobre o que teve melhor rentabilidade, o que melhor eficácia no desenvolvimento, vamos dizer que um produto, de repente, é ineficiente. É que, na realidade, às vezes, o nosso clima, pelo fato dele ser um clima tropical, ele nos proporciona o crescimento, inclusive, e resistência, às vezes, a uma determinada molécula. Como é que vocês avaliam, por exemplo, olha, esse produto não era mais usado, mas agora voltou a ser usado porque criou-se uma nova matriz? E como é que vocês avaliam isso? E até mesmo o cara que trouxe o produto para você, ou seja, a pessoa, o profissional, a empresa, o químico que trouxe, como é que vocês dão essa notícia? Olha, não foi tão eficiente como deveria ter sido e nós usamos a regra de aplicação normal. Porque o laboratório te proporciona, dá esse resultado imediato. Ou seja, não é como no campo para dizer houve uma aplicação errada. No laboratório você vai ali, injeta, faz o que tem que fazer e vê o resultado. Às vezes alguns produtos têm uma reação que não é tão esperada ou que não era aquilo que eles gostariam de ter.
Acontece e para isso nós temos várias metodologias e protocolos que visam controlar ou manejar as variáveis que podem interferir. E justamente como esse tipo de trabalho se faz a nível controlado, a gente tem um nível de assertividade muito maior, entende? Por quê? Porque os fatores externos já não são fontes de variação. Então aí a gente a probabilidade, os intervalos de confiança que trabalhamos nos experimentos de campo, que é de 95%, aí vira para 99% de probabilidade de sucesso. Por quê? Porque são condições controladas e semicontroladas. Então, aí nossos resultados ganham um espaço muito grande e muito rápido. Por quê? Porque é uma informação que tanto a empresa detentora da tecnologia como quem vai usá-la já consegue ter essa informação e, ao mesmo tempo, tomar a decisão de ajustar um projeto que vem em andamento e economizar recursos, tempo e ter sucesso.
Hélio, o sistema de cultivo, de uma forma geral, ele é integrado. Nós temos vários projetos financiados pelo IBA, por exemplo, projetos de sustentabilidade, fitossanidade, qualidade da fibra e assim por diante. Dentro dos protocolos seguidos pelo IGA desde o começo, em especial os mais recentes, que vocês têm acompanhado de perto, divulgado, se a gente pegar, por exemplo, a qualidade da fibra, a gente consegue, você conseguiria me dar exemplos ou alguma forma de dizer se números ou como que essas validações tecnológicas e se essas validações tecnológicas têm interferido de alguma forma na qualidade da fibra do algodão goiano?
Sim, sempre concretos temos para responder a tua pergunta. Basicamente, em matéria de experimentação agrícola, a gente, em caso particular do algodão, por ser um cultivo extremadamente exigente,
sim,
e apaixonante, tu tienes observar vários componentes. Em primeiro lugar, dentro do componente agrícola, existem vários processos que tem que controlar para produzir uma fibra. Essa produção de fibra está envolvida em diferentes processos industriais, desde a colheita, desde o processo de dessecação até a colheita, o momento da colheita, beneficiamento e depois vem a avaliação de HVI.
Isso.
E todo esse processo ele é complexo. E a partir de aí, a gente tem que separar eles e, em um momento, unir-los. Esse processo o IGA acompanha desde sempre, desde o nascimento, e já hoje temos a possibilidade de dizer quais são os materiais que realmente o produto pode investir com alto nível de segurança, que vai ter um retorno, e quais materiais ele investe e vai ter uma alta probabilidade de risco de não ter o retorno esperado, através da qualidade de fibra. É por isso que o IGA trabalha com diferentes projetos que são gerenciados pela GOPA, como o projeto do laboratório, né, de qualidade de fibra. A gente trabalha junto, a gente...
Bicudo
também. Conhecemos todos nossos solos, as variedades que estão sendo plantadas. O projeto de sustentabilidade também nos dá suporte. Sim. Então, em essa integração que você comentou, viene a fazer muito grande uma diferença e que nos ajuda a todos os que estamos envolvidos em cada um dos projetos a ter os melhores resultados.
Vocês, a gente também, por exemplo, no IBA nós temos alguns projetos similares ao projeto tocado por vocês no IGA, projetos de validação. Para aquelas pessoas que conhecem talvez um pouco do algodão, um pouco da cultura, então, ou estão entrando agora no setor, e elas se perguntam assim, bom, mas a Bahia também tem um projeto similar de vocês, gerido pela BAPA. O Mato Grosso também tem, né, que é um projeto da AMPA, executado e gerido pelo IMA-MT. Por que que nós temos aqui no Brasil estados fazendo projetos que aparentemente são similares, fazendo trabalhos aparentemente similares, mas cada um dentro da sua região? Por que que é feito dessa forma?
Uma coisa importante é ter em conta o tamanho de nosso país. Entende? Uhum. O Brasil é continental, o Cerrado brasileiro tem diferentes situações, os biomas também estão presentes, e as pessoas, não todas também são uhum. diferentes. Então, as demandas são variadas, são diversas, e, ao final, nem todas as variedades e tecnologias respondem por igual. Aí, inclusive, os produtos químicos, as moléculas, elas têm diferentes...
Altitude, temperatura, altitude, solo...
Temperatura, solo... Toda essa condição climática, geográfica, faz toda a diferença. Né? E, a partir daí, o resultado também é diferente. Portanto, os projetos, como você bem fala, são parecidos, têm os mesmos objetivos, porém as ações, às vezes, têm que ser diferentes.
São regionais.
São regionais. E acho que o tamanho também. Bahia e Mato Grosso são regiões de cotonicultura muito grandes em comparação com Goiás. Então, eu acho que nós, longe de ser pequenos, temos uma grande uhum. vantagem de ser mais eficientes.
Sim.
De ser por cada... real investido na pesquisa, a gente pode dimensionar ou calcular qual seria esse retorno uhum. também em termos monetários.
Sim, porque um projeto de validação como esse feito por vocês é um projeto que visa, né, como a gente vem conversando aqui, provocar um impacto realmente ao final. É um impacto financeiro, um impacto sustentável, é um impacto que o produtor vai sentir no bolso, exatamente. Vai sentir na produtividade. Ou seja, ele precisa ser feito de forma regionalizada. Uhum. Né? Goiás, mesmo aqui dentro do próprio estado, vocês possuem diferentes...
Ambientes.
Então, dentro do ICA, vocês consideram isso já dentro...
Já, temos projetos nas propriedades, né? Em parceria com as propriedades. Uma delas é a Fazenda Santa Maria do Mirante, no município de Uberlândia, uhum. que é uma condição geográfica totalmente diferente ao resto do estado. E outras fazendas do grupo SLC também participam dentro do projeto de validação e transferência, que compartilhamos resultados, compartilhamos uhum. experiências. E nossos dispositivos experimentais estão à disposição dessas equipes para trabalhar em conjunto.
E para aqueles que tiverem interesse em ter acesso aos resultados publicados periodicamente pelo IGA, acessem o site www.casadoalgudão.com.br. Dentro do site da Casa do Algodão tem um link específico que leva às publicações do IGA, aonde vocês vão encontrar todas essas informações. Tem algum outro local, algum outro canal de atendimento, de relacionamento que vocês mantenham? Você falou das redes sociais. Uhum. Tem algum número de telefone que você gostaria de compartilhar para que as pessoas façam contato com vocês? Caso tenha.
Temos. Na verdade o e-mail do IGA, ou contato@iga.com.br, está disponível. Tem um telefone também, que é um celular.
No site WhatsApp, as pessoas encontram WhatsApp, esse número.
Também encontram e é muito fácil de acessar e sempre temos profissionais encarregados de responder de forma imediata.
Hélio, eu queria aproveitar aqui para lhe fazer uma pergunta. Por exemplo, em algum momento, acendeu uma luz de alerta nas pesquisas que vocês vêm fazendo para que o agricultor tome cuidado com algum tipo, por exemplo, tem-se uma molécula agora e essa tal doença está acontecendo e tornou-se resistente a essa molécula. Nesse ano de 2019, existe algum alerta que você queira fazer para uma determinada cultura, principalmente para o algodão? Por exemplo, o aspecto da ramulara é que virou uma doença, um fungos altamente perigoso para a cotonicultura brasileira.
Justamente, os trabalhos que estamos desenvolvendo são trabalhos que nos permitem identificar as moléculas pelas diferentes empresas de forma separada e, ao mesmo tempo, juntar as propostas delas mesmas em formar um programa de manejo. Então, esse tipo de experimentos nos dá a possibilidade de identificar através do tempo e através na safra las condiciones que están ocurriendo durante la safra, cuáles son las moléculas que mantienen una eficiencia y cuáles no mantienen esa eficiencia. Esos proyectos hoy están tomando más fuerza, están tomando más, más cuerpo, en la medida que o equipo o de protección de plantas está siendo actualizado y modificado juntamente con la estructura del laboratorio que está siendo ya montado no IGA, que va a dar soporte a todo ese tipo de demanda, a todo ese tipo de pregunta, a toda esa cuestión, visando tener una actitud proactiva. Es decir, no vamos a atacar el problema, sino vamos a tratar de prevenir o estar preparado para enfrentar ese problema o, en la mejor de los casos, evitar esa situación. Entonces, una de las metas, los desafíos que tiene el propio IGA es justamente eso, no correr atrás del problema, sino se adiantar.
Sabe mucho más barato.
Saber mucho más barato, mucho más eficiente. Ah. Y eso es lo que está demandando hoy los cotonicultores, los agricultores de Goiás. Es justamente.
Se eu não sou do estado de Goiás, tenho uma fazenda em um outro estado, eu posso ter acesso a essa informação? As pessoas, por exemplo, os agricultores de outras localidades do Brasil, podem manter contato com vocês? Eles terão também acesso a essas informações?
Todos os agricultores do Brasil e fora do Brasil vão ter acesso a nossos contatos, a nossos resultados, a nossas informações. E na medida que a gente consiga aportar novas informações que consigam contribuir na eficiência do processo de produção deles, somos parceiros. Tanto é assim que nossos trabalhos hoje com as outras regionais estão muito perto um do outro e muitos projetos já têm uma associação ou uma relação muito grande com a própria AMPA, através do IMA, com a própria Fundação ABC em Mato Grosso do Sul, já estamos em uma relação importante com o grupo de pesquisa de outros grandes grupos, seja a SLC, que também é um grupo de pesquisa muito forte e muito profissional, a gente já conseguiu manter. Então, hoje, o rádio do IGA, o leque do IGA, em relação a atingir as demandas do produtor, está avançando as fronteiras de Goiás.
Bom, e para ter acesso a mais informações, mais detalhes, acessem o site. Envie um WhatsApp para nós do IBA no telefone 61 981337861. Mande uma mensagem para a gente com seu nome, para que possamos adicionar o seu contato, compartilhar todos os resultados, episódios do podcast e objetos que estão sendo constantemente publicados por nós. Acesse o nosso site www.iba-br.com e Hélio, obrigada pela entrevista, obrigada pelo seu tempo e por compartilhar generosamente conosco todas essas informações, o trabalho que o IGA tem realizado no estado de Goiás.
Grato a vocês pela oportunidade.
Obrigado mais uma vez, querido Hélio. Sucesso para você aí, que todos esses conhecimentos que você vem trazendo, essas informações, possam realmente fomentar toda a família de agricultores no Brasil inteiro e no mundo, porque conhecimento sem divulgar realmente de nada vale, né? Então, mais uma vez, o nosso muito obrigado a você e das suas considerações finais.
Bom, eu desejaria, ante tudo, em véspera de Ano Novo e Natal, desejar para todos nós saúde, sucesso na família, sucesso profissional e que tengamos uma safra 19-20 superior e melhor e mais eficiente que as anteriores. Então, muito obrigado pela oportunidade.
Pois bem, muito obrigado a todos os internautas de todo o Brasil. Ouça, participe, comente, compartilhe. IBA Podcast, uma forma de semear o nosso conhecimento.